Estamos gravando esse episódio com segurança via videoconferência. Oi, eu sou a Gabi e esse é o podcast Pretty New Tips. Nossa intenção é ser mais que um e-commerce, e sim uma plataforma de conscientização, onde plantamos uma sementinha do bem com o intuito de gerar um impacto positivo em vocês e no mundo. Hoje estamos aqui com a nossa convidada super especial, a Patrícia, que é a fundadora da empresa Simple Organic. Paty, muito bem-vinda. Estou muito feliz em ter você aqui com a gente hoje.
Obrigada, Gabi. Eu estou muito feliz pelo convite.
Ai, muito bom ter você aqui mesmo. Para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história.
Então, hoje ainda eu estava pensando, a minha história, ela está muito ligada à moda, assim, né? E a gente está exatamente no momento de as semanas de moda tentarem se reinventar, e, enfim, hoje passou um filme pela minha cabeça exatamente pensando já na nossa conversa que a gente vai ter aqui sobre sustentabilidade. E a minha história é essa, assim, eu sou publicitária, né? Eu sou jornalista, tenho formação também em moda, então, ao longo dos meus 20 anos... eu sempre trabalhei com moda e nunca pensei em sustentabilidade. Nunca, porque o mercado de moda há alguns anos, agora que esse tema começa a ficar mais latente lá, ele nunca tratou disso, né, Gabi? Sempre foi de cada temporada uma tendência e pega tudo que você tinha e depois aquilo não serve mais, você substitui. Também tinha uma questão de padrão de beleza. E aí eu segui nesse ritmo durante muitos anos da minha vida, sempre apaixonada, é um vício, né? Quem tá trabalhando com moda é um vício, você entra e você não consegue muito sair. E aí até que veio a maternidade, e com a maternidade deu um clique na minha cabeça e eu simplesmente comecei a pensar o que, que eu estava fazendo na minha vida e contribuindo para o futuro da geração, da minha filha e das próximas gerações. E aí veio um processo de imersão interno, de tentar entender o que, que eu podia deixar de herança, de legado. E aí eu entendi que aquela herança que eu estava gerando da moda descartável não era algo que fazia bem para o futuro. Quando eu não estiver mais aqui, o que, que eu ia deixar, né? E aí, só que é muito difícil você ter uma mudança de carreira. Não é nada tão simples, né? Falar, eu estou aqui...
Com certeza.
No, né, na minha zona de conforto, fazendo algo que eu gosto, consegui construir uma carreira com isso. E aí você simplesmente para e muda tudo. Mas foi isso que eu fiz. E aí eu fui pesquisar, entender, eu fui atrás da sustentabilidade, estudei muito, aí cheguei no universo do orgânico, daí quando você fala de orgânico vem o veganismo junto, e aí isso foi, ela tá com 7 anos, esse processo tem 5 anos, e a Simple tem 3 anos, então foram 2 anos de pesquisa e 3 anos da Simple no mercado. Então esse é um resumo bem breve, assim, mas tá diretamente ligado a esse universo da moda mesmo.
Ai, muito legal, Paty. Eu adorei conhecer um pouquinho mais. Eu não sabia e eu super me identifiquei com o que você falou, porque eu também recebi esse chamado, eu diria, de alguma forma, porque eu também sempre amei moda, eu sabia que eu queria trabalhar com moda, mas eu não sabia exatamente com o que. Eu fazia curso de styling, fazia curso de design, e eu falava, nossa, mas não é bem isso que eu quero. Eu quero trabalhar com moda, mas eu não quero ser uma designer, enfim, eu não quero ter a minha própria marca. Eu não tinha essa vontade, mas eu sabia que eu queria contribuir para a vida das pessoas de alguma forma, fazer alguma contribuição, enfim, afetar, influenciar as pessoas de uma forma positiva. E eu não sabia como. E acabou que com o Pretty New eu acabei descobrindo que eu consigo colaborar um pouco para essa mudança de mentalidade, né, da gente perceber que as nossas ações impactam muito o meio ambiente, né? E a gente precisa realmente ter mais percepção disso hoje em dia. Então, eu encontrei esse meu chamado, vamos dizer assim, com o Pretty New. E eu fico feliz de saber que para você foi um chamado nesse mesmo sentido, né?
Olha, eu vou te falar que ao longo desse tempo, talvez você tenha feito a melhor definição de todas as conversas que eu já tive, que é um chamado mesmo, assim, né? É um chamado, você tem alguma coisa dentro de ti que incomoda.
Sim.
E sair, como eu falei, sair da zona de conforto, né? E aí você olha pro mercado, tá todo mundo pensando igual, e daí você fala, tá, mas eu vou ser diferente. 5 anos atrás, eu tinha uma agência de publicidade super bem posicionada, só atendia só clientes de moda, então eu sempre fiz campanha com livro, revista, livro personalizado e tal. E revista mesmo, você pega uma hoje, amanhã ela tá no lixo, e tudo isso, né? Essa definição de chamado, nossa, achei perfeita, Gabi.
Ah, Ai, que bom. Super nos identificando aqui, né? Paty, você que também está inserida nesse mundo da sustentabilidade, já que a gente vai falar um pouquinho de sustentabilidade hoje, tem algum mito sobre a sustentabilidade que você gostaria de compartilhar com a gente? Assim, alguma coisa que você ouve no seu dia a dia, no seu trabalho?
Então, Gabi, eu acho que também vai... A gente está em dois segmentos, né? Moda e beleza, eu e você. São complementares, assim. E eu acho
com
que
certeza.
Quando fala de sustentabilidade, tem uma série de mitos. Eu acho que o primeiro de todos, quando eu falo de beleza natural, orgânica, as pessoas automaticamente remetem a um produto com um rótulo onde vai ter uma folha verde na frente, sabe? Então, durante muito tempo eu vi isso. Sustentável, o green, ele tinha que vir com essa roupagem de natureza. Quando, na verdade, eu acho que o objetivo principal é você gerar e criar produtos que gerem desejo, que gerem satisfação no consumidor, né, dele consumir isso. Mas é nossa obrigação ser sustentável. Isso não é um benefício. É uma obrigação.
Com certeza, eu concordo.
É muito engraçado, eu acho que esse é um mito. As pessoas olham e falam assim, ah, então que legal, vocês são sustentáveis. Não, calma aí, todo mundo deveria ser sustentável. Nós não somos os diferentes, nós ainda somos os diferentes, porque o mercado está meio torto ainda. Eu espero Sim. que em breve todo mundo seja sustentável e o ser sustentável não seja um diferencial. Então, acho que esse é o maior dos mitos, assim, de, ah, é um nicho. Não, não é um nicho, é uma urgência. Não é uma tendência, é uma urgência. É uma urgência climática. É, a gente olha e tem todos os dados na nossa mão, batendo todo dia, na nossa frente.
A gente até se assusta com eles, né?
Não, muito. E esses dados que, às vezes, a gente vai ali, abre o Instagram, estão todos os dados da mudança climática. É o mesmo dado, por exemplo, eu moro em Floripa, né? Semana passada a gente teve um ciclone. Semana retrasada a gente teve um ciclone. Então, é uma mudança climática que bate na nossa porta literalmente, assim. Né? Então, você tem... E o que, que a gente vai fazer com isso? Vai ficar esperando o outro fazer algo? Não, a gente não pode esperar o outro fazer algo. A gente tem que fazer. E isso que você falou do chamado e tal, eu acredito muito e eu fico muito feliz de ser uma plataforma onde as pessoas conseguem ter um consumo sustentável, assim como vocês fazem também, de, ok, quer consumir, está consumindo com sustentabilidade, está consumindo de uma maneira correta, né? Não está gerando...
Com consciência, né, também.
A sua atitude gera que impacto? Ele é positivo ou negativo? Toda atitude vai gerar um impacto.
Claro.
Então, o resto, a gente entender que impacto é esse que a gente está gerando, assim. E aí entra um outro mito que eu acho muito importante falar, porque a gente também entra na questão do empreendedorismo, né, Gabi? A gente está falando de dois negócios onde nós somos empreendedoras, e é muito difícil no Brasil você ser empreendedor, mas não é difícil você ser empreendedor ligado à sustentabilidade. E aí eu acho que tem uma questão que fala assim, ah, sustentabilidade não tem lucratividade. Tem. Tem da mesma maneira. E eu volto à primeira ideia que eu falo, o mundo que está do avesso, todo mundo deveria ser sustentável e a gente não é um nicho. Então, é possível sim você ter um negócio que é saudável financeiramente, onde você gera impacto positivo, porque cada vez mais que as pessoas entendem isso, elas também vão investir em negócios sustentáveis nas suas vidas. Eu acho isso, assim, de extrema importância.
Ai, muito legal mesmo, Paty, concordo com tudo isso que você tá falando e super me identifico, assim, por também estar no meio, enfim, trabalhar com isso e também plantar essa sementinha da questão da reciclagem da moda, né, do consumo consciente e da sustentabilidade na moda, que querendo ou não é uma das indústrias mais poluentes hoje no mundo, né, eu fico feliz de ter empresas como você e pessoas como você nessa jornada junto com a gente.
Então, quando fala da moda, eu cheguei na beleza pela moda, né? Com esse histórico. E aí as pessoas falam assim, ah, mas você trabalhava com moda? Não, meu contato com moda era de backstage. Então, eu sempre gostei mais de cobrir o backstage da beleza com os maquiadores ou fazer editoriais de moda. E ali eu ouvia, depois, quando eu já estava conectada e eu ainda trabalhava com moda e eu já vinha pesquisando a sustentabilidade, eu já entendia que a sustentabilidade, a beleza natural não fazia parte do universo da moda. Tanto que quando a gente foi lançar a Simple 3 anos atrás, a minha primeira ideia foi fazer aquilo. Então, vamos colocar uma beleza natural na passarela. E nós somos a primeira marca orgânica vegana a subir uma passarela, que foi São Paulo Fashion Week, no desfile do Alexandre Hitchcovitch. E foi muito disruptivo 3 anos atrás. E é tão maluco, porque assim, a gente está num universo que não deveria ser disruptivo, deveria ser comum, né? E
com
aí
certeza.
Entram vários mitos. Ah, beleza natural não tem como trabalhar com a beleza de passarela, por exemplo, porque a luz vai derreter a maquiagem. A gente provou que não. A gente fez milhões de desfiles, a gente fez muitas ações exatamente para tirar isso. Então, Casa de Criadores, a gente participou, São Paulo Fashion Week, diferentes estilistas e tudo mais. Então, derrubar cada mito que a gente vê e desconstruir isso para o mercado tem um lado que é muito gratificante, porque você é o primeiro a fazer isso. Então, sendo o primeiro do mercado, entra um pouco no objetivo que eu montei assim, pô, assim, é o legado que você deixa de falar que sim, que é possível. Não, é possível você trilhar um caminho que outra marca ainda não trilhou, sabe? Consequentemente, você puxa um monte de novas marcas vindo nesse caminho, e isso eu acho que é uma conquista, assim. Então, quando a gente fala de mitos, são tantos mitos no dia a dia. Por exemplo, um mito que a gente enfrenta no nosso segmento de beleza é: ah, beleza natural é basicamente óleo vegetal. A gente derrubou tudo isso, lançando uma série de soluções de alta performance, de ácidos em bases naturais, orgânicas, veganas, que também não se via ainda nem aqui, e nem nos Estados Unidos, e nem na Europa, e a gente tem uma alta performance que a gente começa a atender, então, dermatologistas, que também eles não entendiam que a beleza natural pode, sim, tratar manchas, linhas de expressão e tudo mais. Então, esses mitos todos, assim, eu acho que a gente vai derrubando um a um, e aí você constrói uma nova visão de mercado.
Ah, com certeza, Paty, você está certíssima. E olha, eu tô aqui como cliente, eu posso alegar que os produtos são maravilhosos, tá? Eu tô amando, tô usando vários, inclusive o ácido hialurônico é incrível, eu tô usando ele direto. Super levinho e natural, enfim, eu tô grávida, etc. Não posso nem usar coisas muito
pesadas.
Eu evito usar coisa muito pesada, até no dia a dia mesmo. Então, eu sou aqui, eu posso atestar de que a qualidade é realmente incrível. E assim, o fato de você usar um produto que você sabe que a embalagem é biodegradável, né? Que o produto é vegano, não foi testado em animais, etc. Eu acho que isso traz uma leveza pra você. Ai, ufa, tipo assim, fiz minha parte, entendeu? Eu consumi, mas eu consumi de maneira consciente, vamos dizer assim. Eu consumi eticamente. Então, é bem isso que você falou mesmo. Essa questão da sustentabilidade ser tendência hoje, ela não deveria ser uma tendência. Ela deveria ser, assim, uma necessidade, né? O trabalho que a gente vem fazendo é de abrir caminhos para que outras empresas sigam. E tomara que todas sejam sustentáveis, tomara que todas sigam. Porque a gente precisa cada vez mais perceber que as nossas ações como indivíduos e como empresas, elas fazem sim uma diferença, né? Elas têm impacto sim.
Então, eu acho que essa consciência, a gente vê uma aceleração dessa consciência, né? Dos últimos anos. Assim, eu tenho aí 3 anos, vocês têm 5 anos, então a gente está no mercado mais ou menos na mesma fase, onde o consumidor brasileiro ele começa a olhar e entender que existe um caminho muito saudável, né, da sustentabilidade. Né?
E quando a gente começou também, Paty, há 5 anos atrás, foi algo super inédito, foi algo inovador também. Então, hoje em dia a gente vê até mais brechós no mercado, né? Mas há 5 anos atrás não se via, e ainda mais sendo e-commerce, né? Sendo tudo online.
A questão do brechó é muito... Eu ainda acho que tem um mercado gigante a crescer, porque no Brasil as pessoas, muita gente ainda não tem o hábito, né? Não tem o hábito, simplesmente é uma questão de hábito, elas às vezes não se questionam, né? É a mesma coisa da beleza natural, a gente tem um mercado inteiro, uma população inteira para ir e falar, olha, existe um novo caminho, né?
Existe um certo preconceito de alguma forma, eu acho que com as peças de segunda mão, eu não sei, eu não sabia que com a beleza natural tinha também, você acha que tem um certo preconceito?
Eu acho que tem pra quem não conhece ainda, então nesse sentido, assim, ah, eu gosto de produtos de alta performance, mas beleza natural também tem, né?
Entendi.
Eu acho que é nesse sentido que a gente tá trabalhando muito para derrubar, assim, esses mitos que a gente falou. Eu acho que a conscientização, cada vez... E tem um trabalho, né, Gabi, de conscientização que eu acho muito importante, que é o boca a boca. Que é a cliente que sai satisfeita em consumir de maneira sustentável, vai lá e fala pra amiga. E aí a amiga fala pra outra.
Eu já contei da Simple pra várias amigas, inclusive.
Então, esse trabalho eu acho que é muito positivo. Por mais que a gente faça toda e qualquer ação de marketing... O mais importante é você começar a disseminar na sua pequena comunidade aqueles valores, assim. E aí, a gente começa no básico, né? Desde a reciclagem de lixo na sua casa, até a roupa que você vai consumir, o que, que você quer. Por exemplo, o impacto hídrico de você comprar uma roupa é muito grande.
Muito, muito.
As pessoas nem têm a percepção para produzir uma calça jeans qual é o impacto, né? Então, pouco se pensa, porque é muito cômodo você não pensar sobre... É muito mais fácil você ir ali na loja comprar E você, mas a partir do momento que você começa uma transição de consumo sustentável, e você simplesmente começa a se questionar, aí é um caminho sem volta. Você se questiona sobre todo o resto, assim.
Não, com certeza. Eu acho que, eu não sei se você já leu, mas um livro que abriu muito a minha mente na época, quando eu comecei a trabalhar com isso, foi o livro do Carvalhal, Moda com Propósito. Não sei se você já leu. Mais antigo o livro, né? Mas eu acho que ele traz uma consciência e meio que uma urgência, assim, uma necessidade. Eu, quando acabei de ler o livro, eu falei, gente, eu preciso mudar. Eu preciso mudar meu hábito de consumo, eu preciso mudar, enfim, as minhas, né, o meu dia a dia, porque realmente o que a gente faz tem impacto, as nossas escolhas têm impacto.
Então, mas a gente comenta muito, assim, lá na Simple, como a gente ainda acha que a gente está dentro de uma bolha. Quando a gente fala assim, ah, as pessoas estão mudando a sua consciência, estão, mas a massa ainda precisa mudar mais.
Com certeza, concordo.
A gente tá numa bolha onde essa bolha ela é bastante sustentável já, né, pelo menos... As pessoas que eu convivo, eu olho e falo, nossa, o mundo está mudando. Ali na frente eu olho e falo, poxa, não está tanto, né? Então, o movimento é ainda maior e ganhar mais corpo. Mas eu acho, Gabi, que esse momento, pandemia, pós-pandemia, a gente tem uma chacoalhada no mundo, na sociedade, muito grande. Onde as pessoas entenderam que a sua atitude, né, a sua atitude individual tem impacto no coletivo.
Sim.
Esse fato do fique em casa para você cuidar do outro é a mesma coisa que a gente tem que falar assim, cuide do seu consumo para não afetar o planeta onde todo mundo vive nesse planeta.
Sim.
Então acho que é a primeira vez que a sociedade, que a humanidade tem essa consciência de, opa, o que eu faço realmente afeta o outro.
E olha o que precisou acontecer, né? Essa chacoalhada nesse nível global, né? Para que as pessoas pudessem se ligar, vamos dizer assim, né?
Sim, e a gente sentiu a diferença, muitas foram as diferenças nesse, não vou nem falar pós-pandemia, porque no Brasil a gente ainda está durante a pandemia e é muito alto, mas, então a gente sentiu, por exemplo, no nosso, porque a gente tem loja física e digital, no digital a gente atingiu um outro público que não consumia ainda no digital, e não só não consumia Simple, porém não consumia digitalmente.
Online, a gente também, a mesma coisa.
Vocês também? Vocês devem ter crescido bastante.
A gente bolou algumas estratégias voltadas para as pessoas que estavam entrando e comprando online pela primeira vez, que muita gente nem sabia como comprar. Então, a gente começou a fazer videozinho de passo a passo, esse tipo de conteúdo, também voltado para o cliente que estava comprando online pela primeira vez.
Então, a gente sentiu que teve esse público, né, crescente, no nosso caso, assim como vocês. E a gente voltou a receber muitas perguntas como qual é o primeiro produto que eu tenho que usar numa transição? Que é aquela pessoa que simplesmente parou e pensou durante a pandemia, tipo, o que eu estou fazendo pela minha saúde? Ah, eu estou usando um hidratante que contém silicone. Ah, eu uso, sei lá, cosméticos que têm derivados de petróleo, sabe?
Sim.
A gente atingiu uma outra gama de pessoas, e eu acho que esse movimento também, ele não para, que, como eu falei, é um caminho sem volta. É a conscientização. Daí você se questiona sobre a tua alimentação, sobre a roupa, sobre o cosmético, sobre o móvel da tua casa, sobre o que você dá pro seu animal de estimação. E tudo, assim. Então, tem muita coisa pra gente mudar no mercado nessa questão de sustentabilidade, mas o primeiro passo é a consciência individual.
Com certeza, eu acho que a gente vem fazendo um bom trabalho nesse sentido, né? E que a gente consiga cada vez mais conscientizar as pessoas e que elas se questionem e que elas se posicionem.
Então, esse posicionamento eu acho que ele é fundamental. Quando a gente fala de roupa, por exemplo, eu acho que cada vez mais a gente tem esse movimento de, olha, eu comprei isso no brechó, isso é lindo, isso tem uma história, isso é positivo, né? Inclusive, a gente vê, tem um debate muito grande que eu vejo muito mais no mercado internacional, inclusive do fast fashion, a questão de você usar uma roupa de brechó que veio do fast fashion é uma maneira de... E existe esse questionamento, né? De, tá, você apoia o fast fashion ou não? Você está tentando minimizar esse impacto que ele gerou. Então, eu acho que são discussões muito ricas. Eu acho que ainda não tem certo, não tem errado em muitas coisas. E aí entra uma coisa que eu acho muito importante falar, né, Gabi? E talvez entre de novo como mito, que é, não existe radicalismo na sustentabilidade. E isso é muito importante que as pessoas entendam, que a gente, no nosso processo como empreendedoras, eu acho que a gente faz um trabalho de inclusão, de falar, olha, vem aqui, é possível, né? A gente vê a questão do radicalismo muito no veganismo, onde as pessoas falam, ai, vegano e tal. Cara, se você pode fazer um produto sem origem animal, por que que você vai fazer incluindo sofrimento animal. Não faz sentido algum.
Não faz sentido, com certeza.
Não faz sentido algum, assim. Então, a gente tenta ao máximo, máximo, tirar toda e qualquer visão de radicalismo, né? E essa visão do inclusão, é comunidade. É uma comunidade que você quer mudar o mundo, você quer mudar o mundo para melhor.
Isso é muito importante, né? Assim, a gente mudar de pouquinho em pouquinho e mudando aos poucos, né? Sem ser de forma radical. Eu acho isso super importante.
É um passo de cada vez mesmo, assim. É, tem gente que não consegue fazer o de pouco em pouco e vai lá e muda toda a sua vida. E
é, tem
que fazer adaptações, né? Eu fui pelo passo mais lento, eu fui fazendo adaptações. Nesses últimos 5 anos, eu adaptei muito da minha vida e eu tenho um longo caminho ainda. As pessoas olham para mim e falam, ah, você é completamente sustentável. Não, é muito difícil você ser sustentável na sociedade.
É bem difícil, sim. Eu sou como você, eu fui me adaptando aos poucos e também tenho um longo caminho ainda para percorrer.
Sim, a gente vai aprendendo e vai lendo e vai entendendo. E as coisas vão ficando mais acessíveis também, no sentido de ser mais fácil de você encontrar. E você vai substituindo tudo o que você pode à sua volta, assim. Mas eu acho que o mais importante é ser uma plataforma onde você traz mais pessoas pro lado de cá, pro lado da sustentabilidade, você dissemina a informação.
Com certeza, Paty, acho super importante. E eu acho até essa questão que você falou, a gente acaba usando produtos cheios de metais pesados, enfim, maquiagens com petróleo, desodorantes com alumínio, tô dando alguns exemplos aqui. Eu acho que as pessoas não têm noção da quantidade de toxinas e produtos tóxicos que elas colocam no corpo pra dentro, que elas colocam no corpo delas. E eu acho que se elas soubessem, elas já se assustariam de cara e já partiriam por uma opção mais saudável.
Assim, eu acho que hoje o maior desafio que a gente tem dentro da Simple, Gabi, é lidar com o greenwashing, que é uma lavagem cerebral de marketing verde. Quando marcas, grandes marcas de grandes conglomerados, vão lá e colocam aquilo que eu falei no início da nossa conversa. Há uma folhinha verde num shampoo, falam não tem parabenos, ou coloca nome botânica, porque remete à natureza. Aí você vira e vai ver o rótulo e tem milhões de coisas que Sim. não faz sentido nenhum, que não tem nada sustentável, que não é nada natural, que não é nada orgânico. O nome disso é greenwashing. Então, o desafio é ter essa comunicação cada vez mais alinhada com o consumidor, dar as ferramentas para ele entender, para ele dar a escolha dele. Ele tem que fazer a escolha dele, né? Assim como a gente fala, então tá, você quer consumir uma bolsa, uma calça jeans ou um cosmético, vamos ver o que tem por trás desse objeto que você está levando para casa. Qual é a história da cadeia de produção dele? Aonde, né? O que isso está acontecendo? E aí, entra nisso, assim, a gente faz um trabalho muito de formiguinha, de transparência, de leitura de rótulo, de falar sobre matéria-prima. Quando a gente entra na nossa cadeia de produção, a gente tem desde grandes produtores de matéria-prima orgânica até o agricultura familiar, que tá ali, você tem um trabalho, né, muito, muito próprio de respeitar o solo, a natureza, o tempo dela, remunerar as pessoas envolvidas na cadeia de maneira justa. Então, tem tanta coisa envolvida e a gente tenta muito trazer com transparência isso tudo para o público.
É muito importante e é incrível o trabalho que vocês fazem mesmo. Estão de parabéns.
Ah, obrigada.
Paty, você quer acrescentar alguma coisa? Alguma coisa que você acha que a gente esqueceu de discutir?
Então, eu acho que quando a gente fala de sustentabilidade, eu acho que é legal falar uma coisa, assim, né? Assim, quando a gente tem qualquer atitude para tomar como decisão estratégica de negócio, a nossa equipe, a gente faz uma pergunta sempre pra gente. Essa decisão vai impactar como no futuro da próxima geração? Quando a gente, aquilo que eu falei, quando não estivermos mais aqui e tiver uma geração, o que que isso vai impactar? E isso a gente sempre tem a resposta. Quando você pensa dessa maneira, então assim, o consumidor, quando ele pensa em sustentabilidade, quando ele vai lá na prateleira de uma loja e pega um produto, ele tem que entender que o consumo daquele produto, ele vai além de quando ele acaba. Ah, você comprou um cosmético. Então assim, comprei um cosmético, usei, acabou. Essa embalagem vazia, o que que vai acontecer com ela? Quem vai se responsabilizar por ela? No caso da Simple, a gente se responsabiliza porque a gente entende que é de nossa responsabilidade neutralizar todo e qualquer impacto no meio ambiente. Então, tem logística reversa com incentivo de desconto na compra do próximo produto. A gente tem toda, por compensação, a logística feita também para quem não consegue ir até a loja para a gente reciclar. A gente já tem certificado das cooperativas que já reciclaram os 2 primeiros anos dos nossos produtos. Por quê? Porque a gente entende que não adianta você falar, então tá, eu como consumidor fui ali e descartei no lixo reciclável. Tá, mas e a empresa, o que ela está fazendo por isso? Então, quando a gente pensa em economia circular, em ter um processo justo com o meio ambiente, com o planeta, você tem que pensar além de quando acaba o consumo daquele produto. Ele é bem
mais amplo. Com certeza. Com certeza, adorei. Adorei essa pergunta. Eu vou implementar na Pretty New também.
É, porque traz. A gente tem muitas dúvidas todos os dias, né? Na tomada
sim,
de decisão.
Sim, de decisões, exato. Paty, muito obrigada. Adorei conversar com você hoje, adorei te receber. Foi muito, muito incrível e enriquecedor. Espero que todo mundo que está escutando a gente aqui hoje tenha gostado também.
Ai, Gabi, obrigada pelo espaço. Eu acho que cada espaço é importante para a gente disseminar essa informação, para a gente falar mais. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Eu acho que está muito alinhado de propósito, né, de conceito. Eu vou convidar todo mundo que está ouvindo para ir lá no Instagram seguir a Simple, @simpleorganic. Então, pode ir lá conhecer os produtos, chamar a gente no direct para a gente conversar. Eu acho que é um diálogo, é uma troca muito rica que a gente vai fazer sempre. E passando a pandemia, espero que a gente se conheça pessoalmente, né?
Sim, com certeza, com certeza.
Pacto muito, muito abençoado. Muito perfeito.
Ai, muito obrigada mesmo. Um beijo enorme, Paty, um prazer. Até a próxima.
Um beijo, beijo pra todo mundo. Tchau, Gabi.
Beijo.
Este podcast é editado por Guilherme Baldi.